Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
O nosso guru das finanças já está a postos aqui nos estúdios da Rádio Inconfidência, Frederico Torres, do blog educandoseubolso.blog.br. Bom dia, Fred.
Bom dia, Pedro. Bom dia, nosso ouvinte. Prazer estar aqui novamente, apesar das provocações. Guru, né, Pedro? É um fanfarrão mesmo esse.
Ué, ensinar a gente a cuidar do dinheiro, né, pessoal? Bem, o assunto de hoje é muito interessante. São as clínicas populares. Elas já existem há mais de 10 anos, mais de alguns anos para cá. O número de adeptos a esse sistema começou a crescer ainda mais. Fred, explica para a gente o que, que são essas clínicas populares?
Pedro, são... primeiro dá um pouquinho de contexto, né? Então vamos lá, vamos falar o nome de algumas delas aí.
Antes disso, lembrando aqui, olha, que você que está ouvindo pelo rádio pode acessar agora facebook.com/emboacompanhia e conferir o vídeo, tá bom? É o rádio com imagens, os bastidores aqui do Em Boa Companhia. Acesse aí facebook.com/emboacompanhia. Agora sim, Fred,
bem lembrado. Você. Então, primeiro dá o nome, né? De algumas, tem centenas delas já aí. Surgiram para atender, primeiro, né, em princípio, classes C e D, mas hoje estão atendendo classe média, média alta até, pontualmente. A gente fez uma pesquisa num sem número delas aí para poder... preparar o programa de hoje. Então, assim, os nossos ouvintes provavelmente conhecem e já usaram algumas delas. Já tem uns 10 anos que surgiram essas clínicas populares, né? E saúde clínica, BH, médico sem fila, olha só, até os nomes são bem sugestivos, né? Clínica do Bem, AtendeMed, Clínica Medicinar, Clínica Viva Mais, MaterMed, Companhia da Consulta, Doutor Consulta, Doutor Med. Então, assim, estão tentando fazer o quê, Pedro? Fazer atendimento pontual, né? Consultas, exames e até procedimentos mais simples. Até procedimentos cirúrgicos mais simples eles já estão fazendo. Qual que é o contexto? É sempre bom, que nem contar história, né? Você tem que ter sempre um contexto. Por que surgem essas clínicas e por que elas estão prosperando, se multiplicando, né? Começaram para atender apenas em cidades maiores, em capitais, e hoje já estão presentes no interior através de franquias. É um modelo de negócio que é aparentemente bem sucedido, tem conseguido realmente preencher uma lacuna. Que lacuna é essa? Bom, vamos imaginar. Hoje, quase 70% da população brasileira usa, de certa forma, o sistema público de saúde,
o SUS.
O famoso SUS, né? E a gente sabe que o SUS tem seus problemas, né? E o principal problema do SUS é a demora para atendimento. Muitas vezes você precisa de uma consulta, não consegue, você precisa de um exame, não consegue. Para um procedimento, então, a fila pode chegar aí a, né, mais de ano, pelos relatos que a gente pesquisou também. Então, às vezes não dá para esperar, né? E aí você tem o quê? Outra ponta, que é o particular, uhum, né? São os consultórios.
Plano de saúde, né?
O plano de saúde é meio que o meio do caminho.
Meio do caminho.
Né? Você tem o SUS de um lado, do outro você tem o particular, que é a hora que você vai, a hora que você quiser, no médico que você quer, no
e
hospital que você quer,
consulta.
E paga pela consulta, pelo exame, pelo procedimento, para ser feito na hora e do jeito e com quem você quer. Só que isso é absurdamente caro. Quer dizer, quem é que consegue... Né? Nós somos um país pobre, a renda média do brasileiro é R$ 2.100, segundo o IBGE. Né? Quem é que consegue pagar uma consulta de R$ 400, R$ 300? Tem consulta aí que eu não vou nem falar, mas é mais do que isso. Né?
E tem outra coisa também, Fred. Por exemplo, eu tenho um plano de saúde, aí você vai ligar para um médico, por exemplo, para marcar pelo plano. Ah, só tem vaga daqui a 2 meses. Ah, e se a consulta for particular? Hoje à tarde.
Pois é.
É impressionante. Para particular, abre vaga rapidinho.
É porque o preço é diferente, né? A consulta do particular, ele cobra, sei lá, 300, vai. E no plano, o plano vai reembolsá-lo no valor de 70, 80 reais, que é o valor, né, fechado ali. Cada plano tem um valor, uhum, de reembolso, obviamente, mas o fato é a fração. É uma fração do que ele cobra no particular. Então, tem esses dois extremos que eu falei. Nós vivemos uma vamos dizer assim, ainda saímos da recessão, mas ainda não estamos crescendo, ou seja, desde 2014, 15, 16, tem já 5 anos que a gente está patinando do ponto de vista de crescimento aqui no Brasil, e o número de desempregados é muito grande, a pressão sobre o orçamento das famílias continua muito forte. Por que eu estou dizendo isso? Porque o plano de saúde, né, que o Pedro citou, que seria o meio do caminho, né, para ilustrar esse exemplo da consulta aí, que ao invés de pagar 300, você acaba custeando, sei lá, um terço disso, ou menos até, isso barateia o acesso a serviço de saúde por nós, cidadãos comuns. Eu tenho um plano de saúde, o Pedro tem também, muito provavelmente uma grande parte dos nossos ouvintes tem. Para quê? Para não ter que ficar morrendo na grana, no particular, o tempo inteiro. Você sabe que você está coberto. Se você precisa de uma internação, uma cirurgia, então, isso chega a milhares, dezenas de milhares de reais, né? Quer dizer, o brasileiro não está preparado. O plano é esse seguro. Se chama, inclusive, seguro saúde, para você poder ficar tranquilo, né? Só que o mesmo plano, Pedro, a gente falou aqui em programas passados, está ficando cada vez mais caro. Os reajustes dos planos são superiores quase sempre, a inflação da saúde é quase sempre maior do que a inflação média, né? O que a ANS permite de reajuste nos planos de saúde tem sido muitas vezes o dobro da inflação do IPCA, né? E isso está pesando muito no orçamento das famílias. Então, o que era para ser o meio do caminho, que é o plano, já não está atendendo mais muita gente. Nós tivemos aí, de uns 5 anos para cá, mais de 3 milhões de pessoas cancelaram seus planos de saúde no Brasil. Por quê? Porque não dão conta de pagar. Né? Mesmo pode parecer barato, especialmente para as faixas etárias mais jovens, isso custa 200, 300 reais. Às vezes o cara não tem essa grana.
E para os mais velhos chega a mais de R$1.000 o plano de saúde.
Mil e poucos aí. Essa é a faixa aí, acima de 60, já chega ali no próximo dos mil. E é bem caro, você imagina, né? Num país da renda média que eu falei aqui de 2.100, onde os aposentados ou pensionistas do INSS estão ganhando aí uma aposentadoria de um salário e pouco, como é que essa conta fecha?
Não tem jeito.
Né? Mas então, a turma dos esses 3 milhões que cancelaram, Pedro, planos de saúde, estão usando clínica popular, que são essas clínicas que eu falei, mais focadas, mais enxutas, com procedimentos mais padronizados, né, e que te atendem pontualmente. Para quê? Para você não depender só do SUS. Então o cara fica equilibrando, ele cancela o plano de saúde e ele fica equilibrando o SUS para uma coisa mais grave, né, bom, sei lá, né, desde que ele não tenha que esperar demais, que ele possa esperar, aliás, também. E essas clínicas populares para fazer procedimentos mais simples. Ah, fazer um check-up, fazer exames laboratoriais, que o médico dele pega uma consulta aqui, né, para resolver um problema pontual, né, um dermatologista, mudar o grau do óculos no oftalmologista, sei lá.
E ele paga por essa consulta?
Paga. Pontualmente é pago. E aí os valores variam, né? Começam aí da ordem de, pelo que a gente pesquisou, de R$80 e vão até uns 140. Mesmo assim, isso está bem abaixo do que é cobrado no particular hoje. Né? E o que eles estão vendendo é o seguinte, olha, e praticam, tá? Pelo que a gente viu. É agilidade no atendimento. Você consegue marcar, pelo que nós pesquisamos, na maioria das vezes para o dia seguinte, né? O que mais a gente pesquisou e demorou foi para a semana seguinte, mas, ou seja, é um tempo muito mais ágil do que o tempo do SUS, que é o que sobra quando o cara não consegue fazer o pagamento do plano de saúde, muito menos do particular. Os níveis de qualidade, também pesquisamos um pouco de reclamações, tá? Não pareceu absurdo o volume de reclamações contra essas clínicas.
Está dentro da média ali.
Está dentro da média. Conversamos também com alguns profissionais de saúde, né? Pessoal que conhece bastidor, etc. E eles reconheceram o mérito. São clínicas reguladas pelo Conselho Regional
de Medicina,
Federal de Medicina. Sim. Até. Elas têm que ter registro, responsável técnico, né? E o máximo que a gente escutou de profissional de saúde aí, né, vamos dizer assim, de lado negativo, é o seguinte: fala, olha, cara, eu sou médico, para trabalhar lá eu receberia uma fração do que eu recebo aqui no hospital X. Não vou dar o nome, mas é um hospital conceituado. Então, eu vou preferir dar um plantão ou atender nesse hospital do que lá, porque aqui minha hora vale mais. Então, o que a gente vê é que muitas vezes essas clínicas têm bons profissionais, mas não são os bambambãs aí, sabe? Aqueles figurões, aqueles medalhões. Então,
eles ganham, então, uma parcela da consulta, do valor da consulta.
Uma parcela do valor da consulta.
Assim como é no plano de saúde.
Assim como é no plano de saúde. É, o modelo é parecido. Como eu falei, essas clínicas podem ser franqueadas para o interior. É, um profissional como você ou eu, por exemplo, poderia ser o dono de uma clínica dessas. Obviamente que desde que estabelecido um responsável técnico, né, um médico que vai ser ali o responsável pela parte técnica. Mas aí na hora que eles recebem, sei lá, R$100 de uma consulta de um paciente, 20, 30% vai para o dono, os outros 70% ficam com o médico que realmente realizou aquele procedimento, aquela consulta. Esse é um modelo de negócio. Eles dizem que conseguem fazer preços mais baixos, e a gente viu de fato, temos até aqui alguns comparativos. E vamos colocar no post lá no Educando Seu Bolso alguns exemplos de preços mais baratos, né? Tanto em consulta quanto em exame e até mesmo em procedimentos, do que o que seria alternativa nos consultórios, pagando-se pelo particular.
Ô Fred, então só para o nosso ouvinte entender, por exemplo, num serviço particular, um exame de urina custa R$20. Nas clínicas populares, né, numa aqui que vocês pesquisaram, sairia a R$ 6,00.
Isso.
Um exame de glicose na clínica particular, R$15,00, e na clínica popular, R$ 6,00. Um hemograma completo, R$ 25,00 em serviços particulares e R$ 10,00 na clínica popular. E uma consulta com um ortopedista, que sairia R$ 250,00 numa clínica particular, sai a R$ 80,00, né, dentro da média geral dos preços. No caso, eu não preciso ter plano de saúde para eu recorrer a uma clínica popular.
Não, eles estão justamente tentando preencher a lacuna de quem teve que cancelar o plano de saúde. Quer dizer, o cara tinha SUS e tinha plano, mas ele não aguentou pagar o plano e ficou só com o SUS. Ele não consegue agendar a tempo, não consegue ser atendido. O problema desaparece antes do cara conseguir chegar ao médico. Eu tô até rindo, mas é uma coisa meio triste. Acho que é aquela risada de desespero, né? Infelizmente.
Ri para não chorar.
Mas então não precisa do plano de saúde, não. Isso aqui é justamente para atender pontualmente. Você vai lá e paga como se estivesse pagando uma consulta particular, só que é uma fração do preço. Uhum. E aí eles estão dizendo que conseguem fazer isso porque tem um modelo de gestão mais eficiente do que num consultório, né? Ao invés de um médico ter que alugar um lugar, pagar secretário, faxineiro, não sei o que tal, eles juntam tudo isso, quer dizer, né? Fazem atendimento em maior escala e conseguem ser mais focados e mais eficientes.
Agora, por exemplo, eu tenho um plano de saúde que é coparticipativo. Toda vez que eu consulto ou algum dependente meu consulta, eu pago um valor X. Sai mais em conta ter esse plano de saúde ou ir para uma clínica popular?
Esse é uma excelente questão. A maioria dos planos de saúde hoje tem a coparticipação, né, que é o que o Pedro falou, que você faz um procedimento de R$200, mas paga 20% do seu bolso, ou seja, 40%. Além da sua mensalidade, você vai ter que pagar casar uma graninha a cada procedimento que você fizer. Aí, Pedro, infelizmente, vou ter que dar a resposta que eu não gosto, que é depende. Depende do perfil de uso, depende do quanto você usa. Né? Para um perfil de uso, a tendência é que para um perfil de uso mais baixo, né, fique mais barato a clínica. Uhum. Né? Porque você não tem aquele custo fixo de ter que pagar 200, 300 por pessoa ali
todo mês,
na
né?
mensalidade. O cara vai lá, faz uma consulta, né, faz um exame, não sei o quê, e morre em 150, 200 reais. Ele não chegou nem no que ele pagaria só de mensalidade do plano dele. Agora, se é uma pessoa que tem alguma doença crônica ou que precisa de um acompanhamento mais próximo, especialmente com riscos mais graves de internação e etc., aí é incomparavelmente mais barato você ter o plano do que ter que usar essas clínicas populares. Mesmo elas sendo mais baratas, mas você vai acumulando usos, né? Aí 100, 200, não sei o quê, então no final das contas você acabou pagando mais na clínica popular do que no plano de saúde. Então, Infelizmente, é um depende, porque depende do perfil de uso. Acho que é uma coisa complicada a gente falar aqui num programa de finanças, né? Porque não é comparar a compra de biscoito, que você tem, vai no mercado A contra o B, o mesmo produto, são substitutos perfeitos e você compra o mais barato. Tem nuances ao, né, comparar preços de serviços de saúde que só o nosso ouvinte é que pode fazer por ele mesmo.
É, olha só, o Educando Seu Bolso vai trazer também uma outra tabelinha com as informações, por exemplo, de um plano de saúde. Vamos pegar assim uma idade média de 17 anos. É uma pessoa que está aí nessa faixa etária, ela pagaria num plano de saúde mensalmente, por exemplo, R$113. Ela pagaria todo mês e aí, quando consulta, paga uma coparticipação.
Isso.
Pagaria, por exemplo, R$20 na consulta. E aí, digamos assim, que ela gasta ali uma média de mais ou menos uns 150, né,
duas,
Fred?
Duas consultas por mês, duas coparticipações, né, de 20 cada, mais os 113 de mensalidade. É
pois
isso aí.
É.
Isso é um plano, varia, obviamente, de fornecedor para fornecedor. Tem um outro aqui, concorrente, que é mais caro.
R$162, mais ou menos.
De mensalidade e
a 40, consulta, 40 isso, reais.
De coparticipação por consulta. Então, nesse mesmo perfil de uso, aquele 150 de gasto total mensal iria para 240.
Isso para quem tem plano de saúde e usou duas vezes por mês na coparticipação. Se eu não tenho plano de saúde e eu vou numa clínica popular, primeiro, a mensalidade é zero, porque eu não pago mensalidade. E eu pago, por exemplo, o preço nessas duas consultas, que está mais ou menos R$100. Então, dá R$200.
Isso aí.
Então, assim, em relação a um plano de saúde, ficou mais caro. Em relação a outro plano de saúde, ficou mais barato. Mas tem que ver o que você disse, né? Cada caso é um caso.
Exatamente. Entre esses dois planos de saúde, a gente nota já uma diferença de qualidade na rede de atendimento. Ou seja, o segundo, que é o mais caro, tem uma rede de atendimento
maior.
Tem uma rede de profissionais cadastrados maior. Quer dizer, aquela história de eu tenho um médico, eu quero que ele me atenda pelo plano. O segundo provavelmente vai cobrir o médico que você já consulta com ele, ou que é. O primeiro, você vai estar mais restrito. Então, é uma dica que fica para o nosso ouvinte. Assim, não vai comparar esses R$50 aqui só, né? E achar que é economizar os 50 e elas por elas. Não é. Tem diferenças entre as opções, tá? E a terceira diferença que é importante aqui é o seguinte. No caso da clínica, né, você não está coberto para gastos maiores, mais graves.
Tipo uma internação.
Exatamente. Aqui em cima, você estaria coberto, porque isso é um plano que cobre internações. Nós fizemos uma comparação também com um plano só ambulatorial, acho que se chama, né? Que é aquele onde você está coberto nas primeiras 12 horas de atendimento, mas se for uma coisa mais grave, precisar de um exame mais complexo, eles não cobrem, você tem que voltar para o SUS, que também é o caso aqui, tá? Da clínica popular. Você está lá, teve um problema, foi para a clínica fazendo exame e descobriram uma coisa grave.
Uma apendicite, por exemplo.
Descobriram uma coisa grave. E você não tem o dinheiro para pagar a cirurgia, que mesmo mais barata, não está no seu orçamento.
Aí vai para o hospital, né, público.
Vai ter que ser jogado no atendimento do SUS. Então, é aquela história, assim, não dá para... Não são substitutos perfeitos. Nós estamos... acho que o papel nosso aqui hoje é reconhecer a dificuldade na gestão do orçamento para contemplar o gasto com saúde, dizer que há opções, quer dizer, nós estamos aqui para aqueles que não tinham ouvido falar ainda, dizer da existência dessas clínicas, dizer que elas são tecnicamente respeitáveis, né? Uhum. Por mais que os padrões de qualidade possam variar aqui ou ali, existe essa opção, que ela pode ser uma opção meritória, né? Quer dizer, cabível no caso de muita gente que ainda não consegue mais pagar, aqueles 3 milhões que não conseguem mais pagar o plano de saúde. Esses 3 milhões oneraram ainda mais o atendimento do SUS, que já era precário e que passou a estar ainda mais demandado, ou seja, os tempos de espera aumentaram. Então, surgem essas centenas de clínicas que estão prosperando, né, se multiplicando e atendendo até onde a gente pôde pesquisar de uma maneira decente, né?
É, inclusive, gente, nós não estamos aqui para falar mal do SUS, até porque o SUS faz um ótimo trabalho. Eu até sou fã do SUS, assim, eu acho que ele desempenha bem o papel. O problema é isso que acontece sazonalmente. Por exemplo, agora a gente teve aí um surto, uma epidemia de dengue, e você ligava a televisão, né, ouvia o rádio e abria aí o seu jornal, as notícias eram sempre posto de saúde superlotado, gente dormindo na cadeira, fila de espera. Tanto é que a prefeitura teve que abrir esses CADs, abriu lá no Barreiro, abriu, né, na região Nordeste, justamente para poder desafogar um pouco, né, o serviço nesses postos de saúde. Então, assim, a gente sabe que em determinados momentos, quando tem, né, algumas doenças como a dengue, vai ficar mais lotado. Então, assim, é uma alternativa. Mas é claro que a gente sabe, né, o Fred já ressaltou isso daqui muito bem. A grande parte da população está desempregada, são mais de 13 milhões. E aí, como é que fica, né, quando você precisa? Não é perfeito, claro que não, né? O SUS está longe de ser perfeito, mas ainda assim, a gente sabe que desempenha um papel importantíssimo. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, né, Fred, a saúde é muito cara, você tem que pagar e muito, né?
Esse modelo, Pedro, é um modelo importado. É, clínicas acessíveis ou populares é um modelo americano que foi adaptado, né, obviamente, para o nosso caso. Então, é em função do problema de saúde, do sistema de saúde americano, o Medicare e a falta de acesso de um segmento da população americana a bons serviços de saúde. Os Estados Unidos importa médicos da Índia, assim, a rodo, e é muito caro você ser atendido. Então criou-se lá e está se adaptando aqui, e aparentemente isso está prosperando. É, a gente fez uma pesquisa, todo mundo sabe que eu não sou da área médica, né? Eu tive um cuidado de fazer uma pesquisa, inclusive com profissionais de saúde, mas eu conclamo aí os que estão ouvindo e têm uma experiência para relatar, né, seja positiva ou negativa, que façam, que né, interajam aí com o Pedro aqui, no Boa Companhia, aqui na Inconfidência, ou mesmo conosco lá no Educando Seu Bolso, para compartilhar suas experiências aí. Eu acho que o pessoal quer botar a cabeça no travesseiro tranquilo à noite e saber que está seguro, está tranquilo, está coberto.
É.
Né? E às vezes não tá cabendo, a matemática não tá fechando. Os planos vieram para isso, a coparticipação veio, né, para permitir uma cobrança que não fosse tão cara na mensalidade e tentar fazer com que aqueles que usam mais paguem mais, diferenciar dentro do plano por perfil de uso. As clínicas aparecerem, estão prosperando porque dão uma opção a mais para quem não consegue, mas a gente precisa, vamos dizer assim, ter segurança de que, ah, tá bom, eu estou nesse modelo, mas eu tenho dinheiro para pagar se a cobra fumar, se eu precisar mesmo, né?
Ó, a Amélia Borba falando bom dia, em boa companhia. O atendimento público é bom, mas quando temos sorte, né? Porque às vezes temos que correr mesmo para o particular pela demora.
É, eu já fui atendido pelo SUS, Pedro, só para relatar e pegar o gancho que você falou. Nós não estamos falando mal do SUS e muito menos dos médicos e enfermeiros e profissionais de saúde que trabalham pelo SUS. Esses, então, são heróis, né, eu acho. Mas eu já fui atendido pelo SUS, numa emergência no interior com a minha filha, e foi muito bem atendido. Muito bem atendido. Assim, diria talvez até melhor atendido do que em hospitais caros na capital. Uhum. Então é uma questão, como está falando aí a Amélia, é que pô, né, tem diferença até no padrão do SUS.
Uhum, tá certo. Rosângela Célia também, né, está mandando aqui um bom dia para a gente. Obrigado, Rosângela. E só para você que tomou conhecimento hoje desse assunto, Clínica Popular, nós vamos falar aqui, né, alguns endereços de sites onde você pode ver a relação. A gente não está fazendo propaganda para nenhuma especificamente, é só mesmo uma gama de serviços que você pode também, né, ter acesso. Saúde Clínica BH.com.br, medicosemfila.com.br, clinicadobem.com.br, atendemed.com, clinicamedicinar.com.br, clinicavivamais.com.br e matermed.com.br. Aqui em Minas, alguns exemplos de clínicas populares que o nosso ouvinte pode pesquisar e quem se interessou por esse assunto.
Isso aí, tem muita clínica, eles prestam atendimento ágil, atende por WhatsApp, estão antenados mesmo em estar disponíveis, justamente entendendo que uma das dificuldades das pessoas é o tempo de espera. Mesmo, às vezes, em plano, esse surto que você falou aí, Pedro, de dengue, mês de abril, com os hospitais pediátricos entupidos, aí, etc., o grande trauma do brasileiro é essa espera. Né? Além da que é caro, às vezes não dá para pagar, a espera está incomodando muita gente. Então, como isso aqui é um negócio, eles estão muito ágeis, eles estão recebendo e atendendo de maneira bem pronta, né? Focados bem na eficiência. Tá? Uma outra coisa que faltou dizer é a seguinte, muitas vezes nessas clínicas você tem um pacote já meio que fechado, você entra já sabendo, eu vou pagar R$180 num pacote de consulta, mais exames, mais retorno e tal, que é uma coisa que também incomoda pelos relatos que a gente viu. Às vezes você entra num hospital ou num plano, assina uma guia e não sabe do tamanho do prejuízo. Ali eles estão criando esses pacotinhos para te dar tranquilidade, falando, olha, isso aqui não vai ficar mais caro do que R$200 e eu dou conta de pagar.
Bacana. Outras informações no blog educandoseubolso.blog.br. Fred volta na próxima quinta-feira. Obrigado, meu caro amigo.
Abraço a todos aí.
É isso aí. Valeu, obrigado, Pedro. Ao pessoal da live aí pelo facebook.com/emboacompanhia.
Educando o seu bolso com o economista Frederico Torres.